Este é o programa Porto de Encontro, um espaço de responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Terra Nova. O Cais Criativo da Costa Nova recebeu mais uma edição do CNN Portugal Summit, uma jornada sobre a economia azul, com figuras dos meios académicos, políticos e investidores. Economia, ambiente, defesa, segurança e geopolítica foram temas em destaque. O Mar de Oportunidades foi o mote desta edição, uma conferência que reuniu, no Conselho de Ilhavo, especialistas nacionais e internacionais. Falou-se da economia do mar com Amadeu Soares, diretor do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, da Universidade de Aveiro, Pedro Jorge Batista da Silva, presidente da Associação dos Armadores das Pescas Industriais, a ADAPI, Mário Ferreira, presidente e CEO da Mystic Invest, Carlos Martins, da West Sea, e Luís Nunes, da PRIU. São momentos dessa conferência que partilhamos nesta emissão Porto de Encontro.
Eu ia começar por uma provocação que o Mário Ferreira lançou há algum tempo, e conversámos sobre isso há pouco, sobre a nossa capacidade de construir navios. Lembro-me de uma conversa consigo há uns anos, quando os estaleiros de Viana do Castelo se apresentavam como inviáveis, quando não havia encomendas, e ouvi-o dizer há pouco que nós já não conseguimos dar resposta a tantas encomendas. O que é que aconteceu, Mário Ferreira, nestes anos? Estávamos errados naquela altura? Ou estamos agora num momento parecido com aquele onde devemos olhar para o futuro e procurar soluções para que seja rentável construir navios em Portugal?
Bem, bom dia a todos. Parabéns à CNN por descentralizar e vir para aqui, Ilha do Aveiro, e falar sobre este tema do mar. Estamos no sítio certo. Para responder à sua pergunta, bem, isto tem tudo a ver com a conjuntura internacional. Neste momento há uma grande procura, não só por parte dos armadores da área comercial para construírem novos navios, sejam eles de carga, sejam de cruzeiros, mas essencialmente a Europa vai precisar até 2031 de construir, num relatório que existe europeu emitido pelos países da comunidade, entre 800 e 1.100 navios de guerra para as marinhas de todos estes países. Não existem estaleiros suficientes na União Europeia para os fazer todos, para fazer também de cruzeiro, essencialmente os de carga e os de transportes de granel ou de líquidos ou gasosos, ou o que seja, é feito na Ásia já há muito tempo. Aqui a concorrência é mais para aqueles mais pequenos, sejam rocadores, sejam pequenos navios de canais para a Holanda.
Mas temos oferta e muita concorrência. Vemos a construção dos novos navios para a Marinha Portuguesa.
Mas nós, em Portugal...
Todos querem construí-los.
Em Portugal, a Marinha, é sabido, está a construir em dois países, no estrangeiro. Está a construir em Portugal, não é? Na West Sea, mas também está a construir na Roménia e na Turquia, porque não existe capacidade para produzir. Infelizmente, o melhor estaleiro, um dos maiores estaleiros da Europa e um dos melhores do mundo, das maiores docas do mundo, que é a Lisnave, não tem licença para poder construir novos navios, tem para reparação. Por não ter licença durante esta concessão, que está quase a terminar, também não tem capacidade, porque perdeu de certa maneira esse know-how. Felizmente, tivemos o investimento da USI e aqui um projeto, até diria quase que pessoal, na altura, do engenheiro Carlos Martins, que decidiu apostar em conhecimento e apostar no desenvolvimento de Viana, que permite hoje dizer que o país tem alguma capacidade de construir, mas limitada no tamanho das docas e na dimensão que pode, e até agora tem feito um bom trabalho, na dimensão possível. Por exemplo, aqueles que falei consigo hoje de manhã, os navios que vamos encomendar para a semana, não existe nenhum estaleiro português com dimensão para os construir. Tem 210 metros de comprimento, não, é impossível.
Carlos Martins, não temos essa capacidade porquê? Inabilidade em não aproveitar os estaleiros que tínhamos? Ou a concorrência internacional é de tal forma grande que não nos recomenda uma aventura nessa dimensão?
Bom dia. Quero agradecer à PRI e à CNN. Bem, quando nós chegamos a Viana do Castelo, em 2014, efetivamente aquele estaleiro estava parado há uma dezena de anos. Nós, até 2031, ainda temos que construir e entregar mais 9 navios. Ou seja, nós não fazemos mais porque não temos condições para o fazer lá. o estaleiro tem a dimensão que tem, é um estaleiro de média dimensão, preparado para fazer navios até 160 metros. Desde que estivemos hoje em Viana do Castelo, estão 1.500 pessoas a trabalhar. E nós não perdemos a capacidade de construir navios em Portugal por muito pouco. Porque quando eu cheguei a Viana do Castelo em 2014, eu tive que ir bater a porta de algumas pessoas que já estavam reformadas para que trouxessem esta capacidade e o know-how de construir navios. Ou seja, não chega só a ser licenciado em energia naval para construir um navio. E há muito poucas pessoas em Portugal que sejam capazes de construir um navio. Ou seja, o risco de construir um navio é grande e há uma aprendizagem que tem que ser feita. A construção naval em Viana do Castelo foi recuperada graças a duas entidades. Uma delas da Marinha, que nos adjudicou logo dois navios para patrulhar o mar, e agora estamos a construir
os tais patrulhões.
Uma nova geração de mais 6 patrulhas, e que são state of the art, em qualquer parte do mundo que este navio é apresentado. A Marinha Portuguesa sabe muito bem o que é que quer e definiu connosco um caderno de encargos muito capaz, ou seja, naquele tipo de navio é o melhor navio que vai para mar, não há nenhuma dúvida sobre isso, naquela tipologia de patrulha. E depois tivemos a sorte, efetivamente, o Mário, que está aqui ao meu lado, não é uma instituição, mas é mais do que isso, que disse: Carlos, vamos em conjunto construir um navio polar. E isto foi um salto dentro da capacidade de construção de navios. E hoje, este navio que nós estamos a construir para o Mário e para o Marcos, que estão a atuar em ambiente muito agressivo, ou seja, conseguem fazer os polos com todas as redundâncias que daí necessitam, estamos inclusive a conseguir exportar este tipo de navio, não só para um cliente que foi trazido pelo Mário também, que é americano, com todas as exigências que existem de um cliente daquela complexidade, com todas as aprovações que aí advêm, mas também estamos a construir um navio já para o mar do Japão. Ou seja, dentro desta tipologia de navios, hoje a USC é uma referência. Nós queremos efetivamente dar um salto nesta área, ou seja, queremos avançar. Conseguimos ao longo deste tempo convencer o Estado português a aprofundar o canal em Viana do Castelo para que possamos poder lá navios com até 8,5 metros de draft. E conseguimos estar a fazer agora uma doca com 40 metros de boca e 215 metros de comprimento, nos vai poder posicionar num tipo de construção de navios mais acima daquilo que nós fazemos hoje. Mas eu reconheço que efetivamente estamos a fazer o que podemos fazer. Desde que cheguei a Viana do Castelo, eu até gosto de mudar muito, mudaria muita das coisas que eu já fiz na minha vida, mas tudo quando se fez em Viana do Castelo fez-se bem feito, não mudava praticamente nada. Ou seja, estamos a conseguir recuperar algumas coisas que estavam perdidas, estamos a fazer com sucesso. Os navios hoje são muito mais tecnológicos, vale a pena ir lá ver um navio que está agora para sair nas próximas duas semanas. Ficamos muito satisfeitos por aquilo que ali está a ser feito e pela competência que ali existe em Viana do Castelo. Também se é muito a capacidade das pessoas de Viana do Castelo, porque têm um orgulho gigante num estaleiro que lá têm. Mas fico satisfeito porque, efetivamente, isto criou-se aqui um salto, que eu vejo que, por exemplo, aqui em Aveiro, no Porto de Aveiro, se está a fazer um cluster ao nível de navios e de barcos de recreio, numa estrutura que estava mais ou menos abandonada e que está aqui a ser feito um trabalho extraordinário por empresas multinacionais, e aí parabéns ao Porto de Aveiro, que foi capaz de atrair para cá. Na Naval Ria também há um plano para desenvolver a Naval Ria de uma forma muito mais capaz. Vejo o interesse que existe hoje em promover e desenvolver o estaleiro do Alfeite, por aquilo que eu leio nos jornais, não mais do que isso. E vejo também que está aí a chegar a nova concessão para a Lisnave, ou para aquele espaço.
Onde se existe para o futuro na construção de navios.
E nota-se que, efetivamente, também há muitos países interessados nessa nova concessão. Portanto, ou seja, há aqui hoje caminho para fazer, caminho foi feito, mas vejo isto com algum otimismo.
Só voltamos à construção. Pedro Jorge, falamos sempre do mar de oportunidades e é um chavão. Conversava consigo também sobre este setor importante, as pescas, muito para além do bacalhau, que será a nossa nota final. Pergunto-lhe, tudo bem, temos que pescar mais. Até onde é que nós conseguimos ir num setor onde a aquacultura já produz mais do que a pesca tradicional? E onde começamos a ter dificuldades em ter uma frota modernizada, bons profissionais para a operar e cotas depois para pescar.
Muito bem, obrigado. Antes de mais, um agradecimento à CNN e à APRIU o convite. Portanto, deixe-me dizer, a questão da pesca é uma questão realmente bastante latente, não porque estamos a beirar-nos do Natal e falamos sempre no bacalhau e depois lá poderemos ir a essa questão, precisamente pela perspectiva pouco realista que tem havido relativamente a que pesca é que queremos. Portanto, Bruxelas ainda não conseguiu definir que pesca é que queremos. A única coisa que disse é, nestes últimos 3, 4 comitês de apoio, incluindo aquele que está agora em vigor, não há novas concessões. Pronto. Se no momento de partida, portanto, em 2000, no 2000 e pouco, se percebia, porque efetivamente havia um excesso de frotas e havia realmente queda de algum recurso e, portanto, foi necessário fazer um ajustamento brusco, e esse ajustamento foi feito. E, portanto, como consequência disso, o que é que nós conseguimos? Conseguimos uma estabilidade dos recursos. Portanto, praticamente tudo aquilo que pescamos nas águas ocidentais sul, onde nos incluímos, são capturadas dentro do rendimento máximo sustentável que está definido. Inclusivamente já começamos a deixar peixe por pescar. Portanto, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de uma definição estratégica de que pesca é que queremos e se é que queremos pesca. Porque falamos em determinadas matérias-primas críticas e falamos nos combustíveis, falamos nos chips, falamos nas terras raras, falamos nisso tudo, mas eu atrevo-me a incluir o agroalimentar. Quer dizer, porque é tudo muito bonito, mas a gente chega à hora da refeição, para aí, é claro, temos que pensar nisso. E o que é que acontece? A autossuficiência alimentar na União Europeia, e Portugal ainda está pior, anda nos 40% no que diz respeito a pescado. Portanto, as necessidades na União Europeia, Portugal incluído, ainda para pior, são de 60% dependentes de importações. Poderíamos fazer mais? Claro que sim. Para isso era preciso ter agressividade. Porque, no fundo, temos regras muito rígidas em termos de sustentabilidade ambiental, económica e social, que eu acho muito bem que sejam respeitadas e cumpridas. Agora, somos o único...
Mas depois importamos de países que não têm o mesmo quadro.
Sem dúvida. Isto é válido para os produtos alimentares e para muitos outros lados da economia. Portanto, isto é uma luta completamente desigual. Quer dizer, é preciso ter uma resiliência do nosso lado muitíssimo grande. Por outro lado, nós precisamos saber o que é que vamos fazer no futuro. Portanto, porque pesca, se não houver embarcações, é impossível continuar-se a ter, não é? Não se vai pescar à cana a partir da praia para satisfazer as necessidades. Portanto, é preciso que hajam definições concretas se a União Europeia efetivamente quer pesca com navios de pesca industrial ou se efetivamente é uma coisa para deixar cair. Se quer, tem que acordar para a realidade, que é, estamos a discutir o próximo quadro comunitário de apoios 28-34 e as perspectivas que temos para a pesca é de uma redução de 67% do quadro comunitário. Ora, portanto, se nos quadros anteriores já não havia verbas para a renovação, nem se podia fazer a renovação, com estas perspectivas as coisas ainda pioram. E, portanto, isto tem que ser definido. Porque as embarcações estão a caminho de uma idade média de cerca de 40 anos, a idade de frete da pesca tende a aproximar-se dos 40 anos, e, portanto, não há viabilidade económica com embarcações tão obsoletas, com motorizações antiquíssimas, com cascos que não têm a hidrodinâmica que deveriam ter, porque a evolução tecnológica foi imensa. As próprias condições de habitabilidade e tudo isso começam a ser deficientes e, portanto, nós temos necessidade de que haja uma definição, enquanto houver empresários, às vezes mais loucos do que outra coisa, que continuam a acreditar no setor e querem investir no setor. Mais falava aqui na construção, e realmente a construção, hoje não se faz um barco para a pesca, não é? Perdeu-se. Os pequenos estaleiros que haviam e outros de média dimensão, tudo desapareceu. Então,
como é que se faz essa modernização?
Primeiro há que tem que haver... estamos a falar, a pesca, como outras atividades económicas, são de retorno lento e capacidade intensivo. Portanto, ou há uma estabilidade nas políticas, ou não podemos andar com variações. Portanto, tem que ser sinalizado aos agentes económicos que estão no setor e que querem continuar no setor e que há espaço para estar no setor porque é uma necessidade alimentar que está a ser suprida por importações. Portanto, tem que se lhe dar estabilidade e, a partir daí, não tenho dúvidas nenhumas que as pessoas estarão disponíveis. É preciso também que os quadros comunitários de apoio venham contemplar com apoios a renovação da frota. E, portanto, depois, atrás disso, viram as outras coisas de que nos queixamos, que é difícil trazer gente para o mar. Obviamente, com embarcações mais modernas, melhores, com certeza conseguimos ser mais atrativos. Emissões de CO2, com certeza com embarcações novas, conseguiremos seguramente ultrapassar, melhorar em termos de eficiência energética e ambiental e poluições. Portanto, eu acho que este sinal tem que ser dado. Nós temos, o secretário de Estado já não está, mas nós já tivemos longas reuniões sobre isto, porque estas discussões estão a começar a ser tidas, porque 2028 é amanhã, e portanto, juntamente com outros países com interesse na pesca, acho que é a altura de realmente se fazer lobby em Bruxelas para que isto seja revisto, ou então que determinem que não querem pesca e vão ficar completamente dependentes de países terceiros que no fundo, são os grandes poluidores, mas depois têm a compensação de terem custos de produção francamente mais baixos que os nossos e são perfeitamente concorrenciais connosco, o que é perfeitamente imoral.
Amador Soares, olhamos para o setor
que tem que lidar com esse tal mar de oportunidades, onde somos cada vez mais agressivos. Não é só a poluição causada pelos navios, é o que acontece com a pesca. E o que acontece agora com a necessidade de termos terras raras, que existem nas profundezas do mar, de continuarmos a ter combustíveis, o que se fez com o gás de xisto nos Estados Unidos e também aqui ao lado em Espanha foi apenas um dos exemplos. Como é que nós equilibramos isto tudo? As necessidades que temos hoje para que a tecnologia continue a dar saltos e precise destas matérias-primas todas, e nós também, de uma coisa simples, como uma sardinha ou como um bacalhau, com o a preservação do recurso e o equilíbrio vital para que isso aconteça.
Bom dia, muito obrigado pelo convite, antes de mais. Eu, bem, uma forma de compatibilizar é ter em conta o necessário equilíbrio sem fundamentalismos desnecessários entre a preservação do ambiente e o desenvolvimento económico e a necessidade que nós temos em produzir alimento, nomeadamente a partir do mar. Portanto, temos que, com a investigação que vai sendo feita, que por vezes é com aplicação mais direta e outra vez não tem tanta aplicação visível, mas que no futuro irá ter impacto, nós conseguimos compatibilizar essas ambas as valentes. No que respeita, por exemplo...
Estamos a fazê-lo? Estamos a ter esse equilíbrio?
Eu penso que sim, e cada vez mais, porque também há uma diferença de... uma evolução na filosofia relativamente à comunidade científica portuguesa, que obviamente tem que continuar a fazer a boa investigação, aquela que se diz que é fundamental, que aparentemente não tem efeito imediato, com as necessidades do tecido económico, nomeadamente português e europeu, relativamente a compatibilizar um bom desenvolvimento com um bom equilíbrio do planeta, que também ajuda a que nós todos tenhamos uma boa saúde e uma boa perspectiva económica. Por exemplo, o CESAM, que eu dirijo, é uma unidade de investigação da excelência que tem o selo de qualidade dado pelo Estado português de laboratório associado. E o que é isto? É uma unidade de investigação cuja missão se diferencia das outras, que é apoiar a aplicação e desenvolvimento de políticas públicas e apoiar também a economia. Portanto, estamos aqui numa posição muito importante para conciliar entre o que é a política pública, a defesa do ambiente com o progresso económico e o bem-estar das populações. E há várias atividades desse exemplo. Por exemplo, o Sr. Secretário de Estado falou no IPMA, que é um laboratório de Estado de referência na área do mar, e nós, o IPMA tem várias delegações, uma delas é aqui em Aveiro, e nós estamos a apoiar, através do apoio do reinvestimento que o IPMA está a fazer na delegação de Aveiro, apoiar o tecido económico local e regional relativamente à produção aquícola dos moluscos bivalves. Por exemplo, 2/3 das empresas, 2/3 da produção aquícola nacional é de moluscos bivalves. E cerca de 85% das empresas também são interventores na produção de moluscos bivalves.
Mas aí entramos na aquacultura.
Entramos na aquacultura que complementa também as necessidades de sermos
autossuficientes. E é por isso que temos de seguir a aquacultura e deixar a pesca tradicional?
Não, não, não. Não é isso. Temos é que complementar uma atividade com a outra, porque elas não competem entre si, complementam-se. Porque a necessidade de proteína vinda do mar não se vai comatar apenas nem com a aquacultura, nem com a pesca, mas sim com o conjunto das duas fontes de proteína, e é isso que estamos a tentar fazer.
Deixa-me estudar aqui, sim, só para ver uma preocupação, especialmente a preocupação que aquelas pessoas que estão em Bruxelas deveriam ter. A aquicultura, portanto, nestes últimos 3 anos, ultrapassou a pesca selvagem. Já vamos nos 130 milhões de toneladas produzidas em aquicultura. A União Europeia produz 0,8%. A União Europeia, há 27, 0,8%. Portanto, veja a fragilidade. Portanto, acho que há que fazer uma reflexão. Porquê que a União Europeia não se cola? Sabendo que hoje a aquicultura tem um peso determinante no abastecimento.
Mas não há incentivos a isso? Não há muitos, empresários comuns?
Muitos. Eu não tenho interesses na aquicultura, mas começo a sentir que as questões são fundamentalmente questões do mercado. Eu sei que tenho constrangimentos imensos para produzir na União Europeia. Então, depois os outros produzem 130 milhões, só a China produz 75 milhões. E há regras lá sustentáveis, ambiental, social, o que seja.
Momentos da conferência no contexto da jornada sobre a economia azul, com figuras dos meios políticos, académicos e investidores, recentemente o encontro realizado no Conselho de Ilhavo. Este foi o programa Porto de Encontro, um espaço da responsabilidade da administração do Porto de Aveiro, na Terra Nova.